encontrar clientelas que não acabam e aqueles que não querem fazer nada. O Primeiro-Ministro, por isso que diz que terminamos a austeridade, só pode ser uma de duas coisas. Um ministro da propaganda ou um ministro que não vive no país em que todos nós temos que viver. Mas hoje António Costa foi mais longe e disse que o governo socialista nos trouxe o famoso crescimento e não o diabo. É curioso que um Primeiro-Ministro fale de crescimento quando fomos ultrapassados por países que ainda há pouco tempo tinham uma cortina a cair-lhes em cima e o peso do comunismo a cair-lhes em cima. É este o país que querem para Portugal, um país que se deixa ultrapassar por países de leste. Se eu fosse assim, Sr. Primeiro-Ministro, se eu fosse assim, quando eu chegasse a este Parlamento eu dizia desculpem. Desculpem a incompetência brutal do governo que nos trouxe até aqui. Se fosse assim, eu chegava à Europa e dizia desculpem. Desculpem a incompetência brutal que nos deixou na cauda da Europa. É muito, muito prazeroso ouvir socialistas e comunistas sobre esta matéria. Daqui a pouco teremos as celebrações do 25 de Abril. As tais que o ministro diligentemente organizou por 5 mil euros por mês. E essas celebrações do 25 de Abril, que os portugueses em breve terão, têm que saber isto. O Índice de Desenvolvimento Humano, em 1975, Portugal estava na 23ª posição. Em 2019 está na 38ª posição. Essa é a realidade que dói e que muitos não querem ver. É a realidade de um país que não avançou, é um país que regrediu e um país que com décadas de socialismo continua a ficar para trás e a empobrecer. Expliquem-nos lá como é que estamos mais atrás do que em 1975. Senhor Primeiro-Ministro, pode dizer que não com a cabeça, que é verdade. Veio aqui hoje saudar a eleição de uma deputada luso-descendente. E é bonito de ver. O que não é bonito de ver é a história que está por trás da eleição da deputada luso-descendente. A vergonha e a humilhação dos nossos compatriotas lá fora, que mais uma vez não receberam boletins, que mais uma vez não conseguiram votar nos consulados, que mais uma vez tiveram trapalhada atrás de trapalhada, porque há dois partidos que há 47 anos não conseguem organizar umas eleições decentes para um país que tem milhões, milhões e milhões a viver lá fora, que são os nossos imigrantes. E isso é que era de dizer aqui hoje, em vez de saudar uma deputada. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, neste debate sobre o programa de governo, vou-lhe deixar algumas perguntas, mas que gostava mesmo que respondesse, porque isto é um Parlamento e não o Big Brother. E por isso, era bom que respondesse se vai ou não aceitar, tenham calma, era bom responder se vai ou não aceitar uma pensão mínima em Portugal. Porque quando vai à Europa e se orgulha do país que tem, certamente esconde aos seus colegas europeus que temos pensionistas a receber 219 euros por mês. Quando vai ao Conselho Europeu, certamente ignora que temos bombeiros, ex-polícias, a receber pouco mais de 200 euros por mês. E pergunto-lhe se o Partido Socialista vai ou não aceitar uma pensão mínima que dê finalmente dignidade a estas pessoas. Dirijo-me aos ex-combatentes. Sim, àqueles que lutaram para que este país hoje fosse aquilo que é. São 500 mil ainda vivos com as suas famílias. A dignidade que este Parlamento nunca lhes deu e que tiveram que lutar fora deste Parlamento para ter o mínimo de dignidade. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é com esta maioria absoluta que finalmente vai dar dignidade a alguns ex-combatentes que, como eu vi em campanha eleitoral, vivem na rua ou numa tenda aqui mesmo, em Lisboa. Era isso que um Primeiro-Ministro deveria fazer. Pergunto-lhe se vai finalmente acabar com este estado de expropriação a empresários, proprietários e todos os que têm pequenos negócios. Este é o país que mais expropria quem trabalha e quem investe. Quem nos está a ver, desde proprietários, restauração, serviços, todos eles sabem de que é que estou a falar. Um governo que tira e saca para distribuir, primeiro pelas suas clientelas e depois por aqueles que vivem à conta dos subsídios do Estado. Quem me está a ouvir sabe bem daquilo que falo, porque sento todos os dias o peso de um Estado que não para de aumentar e o peso de uns impostos que não param de triplicar e o peso de um rendimento que não para de emagrecer. Esta é a oportunidade para que o Primeiro-Ministro Socialista possa finalmente dar dignidade a estas pessoas. Não quero terminar esta intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, sem olhar para um problema real que hoje estamos a viver. Vamos ou não acabar, e eu peço desculpa pela expressão, Sr. Presidente e toda a Assembleia, vamos ou não acabar com esta palhaçada enorme que é andarmos todos de máscaras quando na maior parte dos países da Europa já acabaram com isto e se nós vamos continuar aqui a fingir que estamos todos bem e que estamos todos de máscara. E, finalmente, eu não podia terminar esta intervenção sem anotar a maior graça desta tarde. Disse o Sr. Deputado que o PS está aqui para cumprir as suas promessas eleitorais. Cito o Primeiro-Ministro: as portagens são mesmo para acabar no Algarve. Foi há 6 anos. 6 anos e ainda continuamos com as portagens no Algarve. Se forem todas para cumprir como esta, Sr. Primeiro-Ministro, então esqueça de fazer promessas e passe a dizer aos portugueses o que vai fazer verdadeiramente. Porque esta é uma pergunta que fica para o Partido Socialista e para todos aqueles que nos ouvem hoje em casa e sentem o peso da interioridade e da dificuldade de um país a duas velocidades. Vamos ou não ter coragem de acabar com as portagens em Portugal? Vamos ou não ter coragem de devolver a dignidade ao interior do país? Vamos ou não dizer que não há portugueses de primeira e de segunda? Não há amanhã, nem hoje, nem depois. Agora é o momento de dar dignidade a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, a quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, ouvi hoje o Chega a falar sobre combustíveis, e bem, nós também defendemos essa redução do ISP, mas não ouvi o Chega hoje a falar aqui, tal como o Sr. Primeiro-Ministro, sobre a TAP, o maior investimento que o Governo fez nos últimos anos. E essa TAP dava para inúmeras reduções de ISP. Inúmeras. E por isso a pergunta é simples. Se vai o Chega mudar de posição ou não e votar a favor da proposta de privatização da TAP, que a Iniciativa Liberal irá propor, ou se vai estar, por exemplo, ao lado do Bloco e do PCP nesta matéria, a defender a nacionalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, o Chega nesta matéria, Sr. Deputado, foi muito claro na campanha eleitoral. Nós não acompanharemos uma solução que seja de total e absoluta destruição ou nacionalização da TAP e por isso o que queremos é que continuemos a ter uma empresa de bandeira que sirva os portugueses. Há uma coisa que do Chega nunca terá. O Chega não defende privatizações selvagens, nem depende do despedimento de centenas ou de milhares de trabalhadores de uma companhia aérea. O Chega não esquece... O Chega... Não, Sr. Deputado. O Chega não esquece que Portugal tem uma posição geoestratégica no mundo que lhe exige contacto com as suas comunidades. Olhe, Sr. Deputado, com as suas comunidades imigrantes, que em muitos sítios não têm uma companhia aérea que leve os seus familiares no Natal, na Páscoa e em muitos momentos da sua história. E era isso que era importante a Iniciativa Liberal dizer. O que nós gostamos, Sr. Deputado, nós queremos menos Estado, mas não queremos menos Estado à custa dos mais pobres e daqueles que se estão sempre a sacrificar. Queremos menos clientela política, queremos menos subsídio ao dependente. Não queremos um Estado que acabe com serviços essenciais e que diga às suas comunidades lá fora: façam como puderem, salvem-se como puderem e se não tiverem ninguém para viajar, venham de carro, de comboio, mesmo que vivam a não sei quantos quilómetros de Portugal. Não, para nós as comunidades são mesmo importantes, para nós é importante que tenham uma rota aérea e é importante que Portugal assegure essa rota. Isso é uma coisa. Outra, é o plano de absoluta desestruturação que foi apresentado pelo Ministro Pedro Nuno Santos. E por isso não há só oposição Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, Sr. Deputado. Entre isso e a Iniciativa Liberal, entre o Bloco e a Iniciativa Liberal, há um mundo de opções que convido o Sr. Deputado a acompanhar em nome dos portugueses que estão nas comunidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, nos últimos dias, uma parte do país entreteve-se a discutir se o Senhor Primeiro-Ministro continuará, depois de 2024, no exercício das suas funções, ou se fará uma retirada para Bruxelas. Devo dizer-lhe, Senhor Primeiro-Ministro, que isso é uma questão que lhe diz, sobretudo, respeito a si e ao eleitorado que lhe deu confiança. Para nós, o fundamental é fazer um balanço daquilo que são os seus 6 anos de governação e tentar olhar para a frente e ver quais são as indicações, com base nomeadamente no programa do Governo, sobre o que aí vem. Olhemos então, rapidamente, para os últimos 6 anos. É justo reconhecer, Sr. Primeiro-Ministro, que atingiu vários recordes. O senhor teve o maior governo da democracia. É um recorde, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor foi o recordista da carga fiscal. É um recorde, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor foi o recordista dos portugueses em lista de espera para cirurgia. São 200 mil pessoas que estão à espera de uma cirurgia em Portugal hoje em dia. E o senhor é recordista dos portugueses que não têm médico-família. São quase 1 milhão e 200 mil, quando eram 750 mil no princípio de 2016. O senhor é também o recordista do desemprego jovem. Há pouco tempo tínhamos 24% dos jovens sem emprego. E agora são 20%. E o senhor é o primeiro-ministro que viu também 4 países da União Europeia ultrapassarem Portugal em termos de riqueza. É um recorde, Sr. Primeiro-Ministro. E mais uma coisa, por muito que o senhor decida sair para Bruxelas em 2024, ainda vai ver provavelmente a Roménia ultrapassar Portugal devido às suas políticas. É um recorde, Sr. Primeiro-Ministro. E se relativamente aos últimos 6 anos o panorama é este, as indicações para o futuro não são melhores. O seu governo e o seu programa de governo são mais do mesmo, e mais do mesmo é muito menos do que aquilo que o país precisa. Olhemos só com 2 ou 3 exemplos para o seu elenco governativo. Temos ministros fragilizados. O ministro Cravinho não podia continuar na defesa. Passou para os negócios estrangeiros, ainda por cima, agora, sem os assuntos europeus. O ministro Medina surge fragilizado por todas as circunstâncias que rodearam o fim do seu mandato na Câmara de Lisboa. E eu não tinha isto previsto aqui, mas está aqui o senhor ministro Pedro Adão e Silva, que umas horas antes de saber que integraria o governo, afirmou que o 25 de novembro dividia os portugueses. Está enganado, Sr. Ministro. Está enganado. O 25 de novembro é a data que une todos os portugueses que amam a democracia. E se este é o panorama no que diz respeito ao elenco governativo, as coisas não melhoram quando olhamos para o programa de governo. Vou falar aqui também de 3 exemplos. Crescimento. Portugal será dos últimos países europeus a recuperar os níveis de riqueza que tinha antes da Troika. É mais um recorde, Sr. Primeiro-Ministro. Depois do afluxo das verbas do PRR, o crescimento voltará a ser modesto. Quando o Sr. Primeiro-Ministro, em 2024, estiver a ponderar se continua no governo ou se se retira em Bruxelas, aí entraremos numa nova fase de crescimento modesto e de crescimento que não vai permitir convergência com a União Europeia. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Ministro não toma a única medida que seria capaz de promover o crescimento em Portugal: a baixa real de impostos. No programa de governo, continuaremos a ter o IRS com uma das taxas mais altas da União Europeia e da OCDE. E no IRS a proposta são mais 2 escalões, mais complexidade, mais burocracia, mais um recorde. Portugal é o país que terá mais escalões, mais uma vez, na União Europeia. E alguma poupança prevista com estes escalões para alguns níveis de rendimento será imediatamente compensada com os impostos indiretos, como temos visto a propósito, por exemplo, dos impostos sobre os combustíveis. Aquilo que não é retido na fonte entrega-se no dia seguinte